Vamos falar de setembro amarelo, tema também do mês aqui, pauta que o Comando Marconi está também destacando. Te cumprimentar, está conosco a psicóloga Marina Barbosa. Tudo bem, Marina? Bom dia, como
bom
vai?
Bom dia, tudo certo.
É Alban, é isso? Não?
Albano.
Albano?
Isso.
Muito bem. Marina, a gente fala aqui durante esses dias, claro que o tema é importante, evidentemente, o ano inteiro, né? Mas esse ano, esse mês ganha esse destaque. O fato de falar, debater, conversar, já é alguma coisa, né? Porque eu lembro, claro que não está no ideal ainda, mas melhorou, né? Inclusive aqui no rádio, eu lembro que há um tempo atrás, quando se falava desse assunto, muita gente, poxa, precisamos falar disso agora, a essa hora, não tem hora para falar, né? E também em roda de conversa, vamos entrar nesse assunto e tal. Se tinha aquele tabu, acho que ainda tem de alguma maneira, né? Mas já melhorou um pouco, não?
Sim, melhorou, mas eu acredito que ainda precisa melhorar. Eu acho que, né, vem de encontro em falar com a morte também, ainda é um tabu, né? E suicídio não deixa de ser isso. Então, eu acredito que falar, né, é importante, assim como falar das nossas dores, né? Porque como psicóloga, eu, né, trabalhando com tentativas de suicídio, eu vejo que as pessoas têm medo, às vezes, de falar, né? Preferem esquecer as dores ou fingir que não estão sentindo. E daí vai somatizando, às vezes, em uma doença física, sabe? Então, com certeza, é um tabu ainda, né? Falar sobre suicídio é um tabu, mas falar traz cura, com certeza.
É importante falar. Bom, eu vou te fazer uma pergunta. Tá. Provavelmente já te perguntaram isso algumas vezes.
Pode perguntar.
Mas vamos lá. Dizem muito, porque tem alguns mitos nessa história, né? Olha, quem fala, quem avisa, não faz, né? Isso é verdade? Como é que funciona essa questão de... Porque as pessoas dizem... Porque, ao mesmo tempo, trabalhando esse assunto, tem um certo preconceito nisso também, não tem, Marina?
Tem, com certeza, né? Essa semana está sendo... Esse mês, na verdade, né? A gente tem feito capacitação com os profissionais da saúde e foi uma pergunta de uma profissional também. E quem faz, fala, porque a gente ouve que, quem quer se matar não avisa.
Isso.
Sabe? Mas isso é um mito, com certeza, assim. Conheço o caso de que sim, as pessoas falaram e fizeram, sabe? Tem gente que não fala por ser um tabu, mas eu acredito que é um pedido de ajuda, sabe? O suicídio. Não é porque a pessoa quer acabar com a própria vida, ela não sabe mais o que fazer com aquilo tudo que ela tá sentindo. Né? Então é isso, assim. Não, eu
é
acho
verdade.
Que,
quem avisa, claro, que... pode fazer também.
Com certeza.
Pode fazer
com
também.
Com certeza.
E lembrando que a gente fala aqui de suicídio, a gente tá falando aqui de... Claro, pode ser que tenha um certo setor, um certo perfil que é mais propenso, mas nós estamos falando aqui de homens, mulheres e diversas idades, né?
Sim. Então, dados trazem que entre 16 a 35 anos é mais comum, né, essas tentativas. Geralmente homens, mas as mulheres tentam bastante, mas não conseguem. O homem, sim.
Consegue?
Sim.
Até pela questão física.
É mais agressivo, eu acho. Né?
Essa questão do preconceito que eu digo, porque a gente ouve muito isso, né? Poxa, como é que um adolescente de 16 anos pode querer tirar a vida? Ou um senhor que está aposentado, tranquilo, já viveu tudo? Então, esse pré-julgamento que ainda existe, né? E que é errado, na verdade, que não ajuda em nada, né?
Sim, exato.
São fatos reais que acabam acontecendo. Porque ninguém sabe, tem aquela história, né, de quem vê cara não vê coração, alguma coisa nesse sentido, né? Ele não pode julgar pela aparência, ninguém sabe o que cada um está vivendo dentro de casa, né?
Com certeza, e ainda tem muito, é mimimi, é falta do que fazer, sabe? E isso me traz uma revolta, assim, porque com certeza a última coisa que é mimimi, é para chamar atenção. A pessoa pode ser que ela está chamando atenção, mas chamando atenção para o sofrimento dela, né?
Como é que as pessoas podem, que é outra dificuldade que eu percebo também, ajudar, né? Primeiro, poxa, mas... Como é que eu... Inclusive, gente próxima da família, né? Olha, eu não sei como é que ajudar. Alguns levam por esse lado, que é o lado errado, né? De mimimi e coisa parecida. E outros podem ter mesmo alguma dificuldade, porque é um assunto muito sensível, né? Como é que pode ter essa empatia de ajudar? Qual é a orientação nesse sentido?
Então, acho que tu falou a palavra-chave, empatia. Sabe? Eu acho que isso é importantíssimo, assim, a gente parar pra ouvir. Né? Hoje, correria do dia a dia, a gente não tem mais tempo para parar e ouvir. Então, acho que ouvir com compaixão, com acolhimento, sem julgamento, sem questionar muito, mas acho que acolher, assim, é uma das coisas que a gente tem a ferramenta na nossa mão e é só parar para ouvir e, óbvio, pedir ajuda para a rede pública, né? Para a rede de saúde, tem o CAPS, especializado em saúde mental, tem a SF, tem o CVV, né? Que é Como Vai Você, é 188, para as pessoas que pensam nisso, então é uma abordagem bem legal.
Ô Marina, outra dúvida muito comum que eu percebo dos ouvintes, provavelmente também já te perguntaram, é como, ainda nessa linha de ajuda, é como levar essa pessoa que está, enfim, passando por esse momento de angústia e tal, né, no profissional, levar até vocês, ao psicólogo, ao psiquiatra, enfim, de alguma maneira. Alguns dizem o seguinte: leva de qualquer maneira, nem que seja amarrado. Outros, não, só leva se ele realmente quiser. Afinal de contas, como é que faz essa ajuda? Leva quase que forçado ou não leva? Como é que faz
Então, acho que quando tem um pensamento, uma ideação, um plano suicida, sim, tem que levar forçado. Sabe, até como profissional, a gente, né, fala um sigilo, jura um código de ética, mas em termos de tentativa de suicídio aparente, a gente é obrigado
Claro.
a informar desculpa, um familiar para tomar alguma providência, sabe? Não dá para ser conveniente esconder isso, sabe? E não informar ninguém.
É importante levar, porque esse caso é, estamos falando de vida, na verdade, né?
Exato.
Aqui em Uruçanga nós temos o trabalho que é feito, porque existem, infelizmente, casos nesse sentido, né? Temos alguns registros, não?
Então, né, eu trouxe os últimos dados, dos últimos 4 meses, do quadrimestre, e no hospital aqui, Nossa Senhora da Conceição, por internação, né, na ala psiquiátrica da saúde mental e dependência química, foram 124 internações e risco de suicídio 23.
23. Poxa vida, é um
Então,
número considerável, hein? Pode
sim.
dizer,
E
né?
fora, né, dos que não buscam a internação, né, que
Ah, é
não
verdade.
falam.
Esses são números que se tem acesso, né?
Isso.
Fora o que a gente não tem, né? A unidade de saúde, ela, a gente fala aqui do CVV, que é, claro que
Tá.
muita gente conhece, né? Mas a unidade de saúde hoje ela está preparada para receber também esses
Ah, com
casos, né?
certeza. É bem comum, tá?
Na unidade de saúde pode
É bem
receber mesmo.
comum, sim.
Isso é interessante. Outra pergunta que fazem sempre aqui, só esse bem já fizeram, daqui a pouco aparece, é sobre o CVV, que é 188, né? Se quem liga, ah, eu estou aqui em Uruçanga, eu vou ligar para o CVV, vai ser alguém aqui que vai atender. Não, não é. Né? Vai, pode ir Nordeste, São Paulo
Isso,
atender, né? Então
exato.
não tem
De ser algum conhecido, não.
esse problema. Mas essa preocupação da. Deixa eu ver aqui o que perguntou. Ah, sobre o simplesmente o simples fato de ouvir já é uma ajuda. É o que nós estamos dizendo aqui, né? E aí não interessa se é parente ou não, né? Porque eu já imagino que é difícil para a pessoa falar, mas tem que ter alguém para ouvir, né?
Exato.
Nesse sentido, né? A ajuda, nesse caso aqui que a gente fala de. As pessoas que pensam dessa maneira, e a abordagem, né? A gente falou aqui a empatia, porque. Essa preocupação de que forma eu vou abordar para não ser agressivo ou para não julgar, eu acho que a melhor maneira é ouvir mais e falar menos, não?
Exato, acredito que nesse meu primeiro momento, sim, né? E tu vai sentindo, né, a entrega da pessoa, e a gente até capacitando ali os profissionais, tem que tirar um tempo para fazer isso, sabe? Não pode estar com pressa, tu tem que ter um tempo disponível, assim, para ouvir essa situação e talvez ouvir algumas vezes, né? Não uma só.
Esse trabalho feito com os profissionais, porque eu imagino que os profissionais também têm dúvidas como todo mundo
Ah,
tem, né? Gente trabalhando com gente, né?
sim, exato, é um mistério, eu também tenho, né?
Tem essas dúvidas, porque na verdade é um tema real que a gente precisa debater, né? Mas muito sensível. A lembrança aqui que tem datas como o final do ano, que aliás está chegando, né? Que são datas mais, fala aqui de risco, eu sei. São datas que mexem mais com as pessoas, né? Natal e, enfim, né? Mas eu acho que isso é verdade, né? Os registros mostram isso, né?
Sim, é comum. E tem um tema que é pouco conhecido, que é o pós-venção, né? Que é para falar a respeito das pessoas que conseguiram, né? Então, acolher esses familiares. Porque junto com depois a morte de algum familiar, as pessoas se culpam, sabe? Aonde que eu falhei, como é que eu não percebi esse sinal. Então, é importante acolher esses familiares após ter perdido alguém para o suicídio também, né?
É, porque fica. Infelizmente, quando o fato acontece, mexe com a família toda, né?
Mexe.
Sem dúvida. Marina, para a gente reforçar então, quer dizer, nesse acho que a condição de ajudar é ouvir a pessoa, né? Não julgar, aliás, não deve julgar nada, né? Uhum. Nada nem ninguém, mas nesse caso que ainda acontece, acho que ser um bom ouvinte nesse momento e principalmente buscar ajuda profissional, porque muitas vezes, acho que a maioria das vezes, a pessoa não vai buscar. Precisa dessa ponte, alguém que pegue na mão e leve,
isso.
Né?
Isso.
Acho que isso é fundamental, né?
Sim, tem um, né? Não sei se já foi trazido aqui pelo Pablo, mas ele ia falar sobre os transtornos mais comuns que levam as pessoas a cometer suicídio. E a depressão é um deles, né? Então, as pessoas nesse momento da vida que elas estão depressivas, elas não querem ajuda. Elas querem, mas elas não têm nem energia para isso. Então, sim, é interessante que alguém leve ela até esse ponto que vá acolher, que vá ajudar, né?
Sem dúvida. E é importante que você daqui do município saiba, né, que além do CVV, enfim, né, eu tenho o CAPS também,
isso.
Né? E a própria unidade de saúde,
sim,
estão abertas.
Com,
né?
Certeza.
Eu sei que é um assunto que as pessoas procuram sigilo e ok. E eu tenho certeza que o pessoal da saúde tem essa sensibilidade para, inclusive na unidade de saúde, para tratar isso com a maior discussão possível, né? Faltou algo a dizer? Não. Eu sei que o tempo nós não temos, mas o tema mas acho que deu para servir como alerta, porque o nosso objetivo de fato aqui é trazer a Marina, que é psicóloga, reforçando aqui de que maneira a gente pode ajudar também, né? E principalmente nessas dúvidas que são comuns, mas são repetitivas, é importante que a gente tenha, porque a dor de quem está passando deve ser uma dor enorme, né? Que a gente não julgue, especialmente agora que as pessoas gostam muito de remédio para isso, para aquilo, nessa correria do dia a dia, e essa questão emocional que está tão aflorada. Faltou dizer algo, Marina, que você queira registrar, não?
Não, acredito que é mais acolher nesses momentos e entender que sofrimento é humano, que todos nós sentimos, então quebrar esse tabu de poder falar sobre isso, né? Poder falar de onde dói. Eu acho que é uma pergunta importante para as pessoas que vêm pedir ajuda, onde é que está doendo?
Sim.
Sabe que coração não dói, mas a gente sente, né? A alma. Então, acho que é isso, assim, perguntar onde dói, num conteúdo mais profundo, assim.
E falar, né?
E falar, com certeza.
E conversar.
E contar com a Secretaria de Saúde para isso, né?
E conversar, como nós conversamos aqui, com a psicóloga Marina Barbosa Albano. Marina, obrigado pela
presença. Obrigada também.